まるでおとぎの話、終わり迎えた証、長すぎる旅路から切り出したい。それはかつてこの地に影を落とした悪を打ち取るし、勇者との短い旅の記憶。
Seja bem-vindo de novo ao Gacha, seu Drops de anime em formato de podcast. E estamos de novo aqui com um review de temporada do nosso querido ano de 2024. E temporada boa. E comigo, como sempre, porque a gente não tem convidado, a gente não troca também pessoal, mas foda-se porque só os fortes estão aqui. Tô com ele, Ota King, nosso querido Arthur.
E aí, galera, tudo certo? Acreditem ou não, o Gacha está praticamente em dia. Está gravando episódio de review de temporada. Basicamente, é uma loucura isso aqui. Parece que o pessoal realmente está trabalhando agora.
O último lançamento foi 12 episódios de uma vez só, hein? E tendo o meu episódio favorito. E falando em Rage, estou com ele aqui, o nosso bastião do Shonen, nosso querido João, meu contemporâneo carioca.
É, só dizer que eu queria oficialmente alterar meu aqui pra baixão do Manhua agora, porque eu só leio Manhua. Nem sei mais o que é Shonen. Vou ser mais específico ainda, eu só leio Manhua de regressão, ou de... pode ser uma mistura, pode ter também aquela porrinha, aquela chiquei bagulhinha lá de... Vou comer uma pílula e vou ficar, vou absorver 200 anos de técnica, e agora eu sou mais poderoso do que eu comi a porra do... Sei lá, dessa bala juquinha de cultivada aqui, porra.
Não, perfeito, então vamos voltar de novo. E com ele aqui, o meu querido degustador de manhua bosta genérico da internet,
não,
João.
Manhua bosta genérico, não. Caralho, limpe sua... Cara, eu tô até puto já, mané. Cara, desdenhando do bagulho. Antes, qualquer manhua genérico de regressão do que essas porra desses 1 bilhão de isekai que todo mundo apareceu com o Kirito. Mas aí eu te pergunto, Arthur.
Kirito
versus. Quem ganha numa porrada? O ator que faz o Sung Jin-ho, que faz todos os manhuas possíveis, ou o ator que faz o Kirito? Porque eles são exatamente a mesma coisa, né? Só que um é adolescente e o outro é adulto, mas um é coreano e outro é japonês. Eu aposto na Coreia. Real, total aqui.
Nessa temporada tem uma adaptação de um manhua do Kirito, inclusive. Tá rolando.
Puta que pariu.
Um manhua do Kirito? Como assim?
Isso. The New Gate. Vejam o primeiro episódio desse anime aí, que saiu essa semana. The New Gate. É uma das coisas mais... Isso é impressionantemente lixosa. Mereçam ver. Vocês merecem ver isso aí. Eu
como
não
é que
obrigado.
Eu chamo aí? Delicioso. Delicioso. Ah, eu tô vendo aqui. Caralho, é muito igual, mano. Esse aqui é uma mistura de Kirito mesmo. Porque ele é adolescente, essa é a diferença. Os mangá coreano.
Não, João.
O Song Jin-ho é o Kirito que cresceu um pouquinho, então, né?
João, esse aí, o cara tá preso no jogo e tá todo mundo preso. Se morre no jogo, morre na vida real. E ele finaliza o jogo, todo mundo escapa. É a mesma coisa.
É Sword Art Online o nome?
E a coreana essa porra? Não, o Source é Light Novel.
Não sei, cara. Pra mim que era coreano. Eu li na sinopse uma coisa assim, coreano, chinês, sei lá. Tô maluco.
Não tô dizendo não. A Source é Light Novel. Tá com cara de ser japonês mesmo. E isekai.
Meu Deus.
Então, Arthur, tem que entender que coreano, o cara tem que ser regressão, mané. Tem que ter regressão, cara. Ele já jogou, ele já foi até o final do mundo, viu que deu merda e voltou agora com conhecimento pica. Agora eu sei tudo e eu vou fazer diferente. Meu irmão, você vai ver como é que eu vou. E aí, automaticamente, a personalidade dele vira do malandrão, que tem que passar a perna em todo mundo, que é outra diferença. Porque, assim, Roberto, você diria que o protagonista coreano, o protagonista genérico coreano, ele tem uma vantagem em relação ao Kirito. Ele é sempre o malandrão. Sempre. Ele sempre passa a perna em todo mundo.
Ele é pseudo carioca. Ele é pseudo carioca.
Eu vi essa vida, o paranaense do caralho.
Não, então, o Kirito, por outro lado, é um chato. É só isso, ele é só um chato. É adolescente. Adolescente japonês em crise de adolescência, de que ai, eu odeio o mundo me odeia, eu vou detonar todo mundo porque eu sou Ed. O cara coreano não, eu sou fodão mesmo.
O Kirito não é Ed, cara, tá maluco, porra.
Pô, o Kirito é chato pra caralho.
Tudo bem, você acha chato, mas ele não é Ed. Aí eu olhei aqui, esse que eu falei é japonês mesmo, então é um lixo também, então.
Obrigado, já tá denegrindo a honra coreana aí com essas porras japonesas lixo aí, rapaz. Sai daqui, pô.
Assim, eu tô lendo aquele que você me passou lá do Engenheiro Civil Pica da Galáxia lá.
Ele é muito bom.
Lloyd.
Fala o nome certinho pro pessoal pegar ele.
Great cara. State Developer, Leon.
Excelente manhua. Devora em um dia, cara, de verdade.
E eu tô bom, lendo aquele de médico lá que eu te passei, lembra? Eu achei o começo meio arrastado, mas agora engrenou, eu curti. São 24 episódios, capítulos, desculpa.
Eu tô lendo um que é do... Cara, é foda, né? O cara pode pegar qualquer merda e transformar nesse gênero. Que é um de... É vida de empresa. Que o maluco, ele era um executivo do... A empresa era tipo uma Samsung. E aí o cara, ele chegou no topo da cadeia alimentar, presidente da empresa, mas passando por cima de todo mundo, sendo mó escroto, caralho. Pô, morreu... Aí morre sozinho. Aí o cara faz a regressão, né? Aí ele volta pra quando ele era um estagiário. E o mangá é tipo assim, ele se arrepende, né? Porque ele morre se arrependendo, ao mangá inteiro ele... Como fazer melhor? Tipo, agora eu vou chegar ao topo dessa empresa, mas levando junto meus amigos e sendo uma pessoa melhor.
Não sendo escroto.
Não sendo escroto, exato. E aí ele vê tudo que ele fez e todas as paradas. Só que o cara, é óbvio que ele volta pro passado com conhecimento e a malandragem do protagonista regressor. Então o cara, ele tem todas as... Quando alguém vai tentar fazer uma parada, ele... Eu já sei como é isso, meu amigo. Não venha pra cima de mim. E ele faz a parada melhor e com todo mundo se dando bem. Porque é isso que o... protagonista de light novel manhua coreano faz. É isso. Tem um... Cara, esse... Eu tenho que pegar o nome aqui, mas esse é bonzinho. Só é, tipo, não tem porrada, né? A porrada é o mundo corporativo, mas é interessante. Se você é um rato corporativo que nem eu, você vai gostar.
Aí, vamos embora, então.
E isso foi só uma apresentação. Caralho. Como... Caralho, tá foda. Eu tenho...
Mas isso foi bom pra você, pra mostrar o seu nível, tá ligado? Entendi essa mudança de título agora. Não se preocupa. A próxima abertura vai ser interessante.
Eu olho pra Shonen Jump hoje. Eu acho que quando o One Piece acabar, eu acho que eu nem abro mais o aplicativo da Jump, mas é real.
Quando o One Piece acabar, o mercado de mangá japonês vai estar em crise.
Quando o One Piece acabar, eu vou ser uma porra de um velhinho, cara. Eu vou estar no leito de morte, porra. Então tá tranquilo, porra. Tu pode botar qualquer coisa. Não, isso aí eu faço quando o One Piece acabar. Porra, meu irmão. Vou falar aqui, inclusive. Porque sou noveleiro também. Se o One Piece, tu tem um bagulho lá da novela que o cara plantou o facão no pé do Jequitibá.
Ah, não,
é o corpo fechado?
Caralho.
Meu irmão, se
caralho,
o maluco fizer essa promessa,
no cu, olha isso,
só
cara.
Morro quando o One Piece acabar. Como é que o maluco é imortal? Imortal, foda. Tá tranquilão, meu irmão. Pode me dar tiro, pode fazer tocar e os caralho, eu só morro quando a pista acabar. Ei, porra, meu irmão, caralho, melhor parada, tá tranquilo, mané. Porra, mas é isso, segue aí.
E vamos pro episódio. Temporada de inverno de 2024.
É, esse é inverno lá, né, Roberto? Aqui é verão, só pra, né, tipo assim...
Eu não sei, cara, isso, Rio de Janeiro é calor o tempo todo,
é
cara.
Calor o falou, tempo todo, é.
Tem quatro estações do ano. Eu falei, não, tem duas. Tem calor e calor pra caralho. Essa é a diferença. E nem sempre é verão, hein? Às vezes sacaneia a tua vida. Só um adendo, pessoal, não vamos ter spoilers pesados, a gente tenta segurar o máximo nesse episódio, né?
Ah, vamos.
Fale por você.
Vamos mesmo, né?
Spoiler! Foda-se mesmo, tá ligado?
Que promessa é tu virou Nerdcast agora, caralho?
Não me ofende. É política essa porra pra estar prometendo as coisas que não vai cumprir. Só
não,
porra,
não me
merda.
Ofende porque eu não ganhei dinheiro, hein? Se não, se eu me vender, você vai pra me ofender. Filho. É vontade, filha. Toma com o dinheiro da Magalu, porra. Vamos lá, Magalu, compra nós, hein? Porra.
Pô, compra aí, Magalu. Pô, quero me aposentar pra caralho. Cantar essa pedra
vamos
aí.
Vamos lá. Mas vamos lá, nós tivemos algumas continuações, né? Temos o nosso querido anime que tá saindo na Netflix, né? O Delicious in Dungeon.
Caralho, eu nunca vou ver essa merda que eu tiver na Netflix. Puta que pariu.
Cara, pior que parece interessante, cara.
Eu tô vendo, cara, tô gostando.
Eu comecei a ver, mas a premissa zero me pegou essa merda. Ai, olha, vamos andar felizes na dungeon fazendo comida.
Eu vi 12 episódios, a execução tá boa, tá ligado?
Não, então, essa parada aí que você falou, João, não rola não. Não é essa parada de vamos andar felizes e fazer
cara,
comida na
eu
dungeon,
vi
não.
Eu vi os dois episódios e foi essa porra.
Tipo assim, é que eu não... Eu não quero dar um spoilerzão.
A parte que o pessoal se machuca, né? Vamos botar assim, se machuca.
Tipo assim, a parada do meio pra frente começa a ficar meio pesada, as paradas assim. Tanto que agora no segundo core, que né, terminou agora, vai pro segundo foda-se. O encerramento da primeira parte, assim, desses primeiros 12 episódios, é relativamente pesado, assim. Tipo, é meio tenso, assim, não é simples, assim.
Então ele tá se vendendo mal pra caralho, porque ele se vende como se fosse um bagulho cutzinho, pra criança.
Não,
olha,
cara,
vem,
eu peguei essa vibe no começo, tipo, pô, um bagulho mais relaxado, tá ligado?
Não é, não.
Olha, fazendo culinária na dungeon. Olha que legal, venha com a gente.
Olha só, não vai ser outro Made in Abyss, não, né, cara? É.
Não, não.
Eu tô preparado pra isso de novo.
É meio tenso, assim, tipo, nos episódios você fica meio chocado, assim.
Mas morre gente importante ou só elenco de apoio que ninguém lembra o nome? Morre gente do elenco principal?
Morre e eles explicam o que que acontece. Eles explicam algumas coisas, como que a dungeon funciona. Eu achei isso legal. Tipo, porque tem algumas coisas que rolam na dungeon que você fica assim, ué, mas por que que essa porra tá rolando, né? Aí ele pega e começa a falar, ó, isso aqui acontece por causa disso, disso, disso. Aí você fala, ah, faz sentido. Então é maneiro, assim, ele não simplesmente joga as coisas. O objetivo deles você chegou a ver, né? No começo eles falam, acho que no primeiro episódio já falou o objetivo deles, né?
É ressuscitar alguém, né? Era uma porra dessa?
Isso, exatamente. Aí eles vão atrás disso, que a... Esse é o que acontece no primeiro episódio, mas basicamente a irmã do líder da party é devorada por um dragão, eles estão lutando contra um dragão vermelho. Só que antes dela ser devorada, eles usam uma magia de teleporte, porque eles estão tomando um pau do dragão. E só que durante a execução da magia, a irmã do cara é comida. E daí eles voltam pra dungeon pra tentar o quê? Recuperar alguma parte, osso, qualquer parte do corpo dela, pra tentar reviver ela. Porque daí, e isso é explicado, ah, por que que eles vão reviver ela? Faz algum sentido isso ou não? Tem uma justificativa na história, no lore, pra essa ressurreição, entre aspas aí, sabe? Cara, entendi. Eu tô achando bem legal. Tipo, eu acho que se a galera tá achando que vai ser só coisa bonitinha e fofinha, eu acho que tá meio errado, assim, porque rola uns gore meio absurdo, assim.
Pô,
tipo,
mas então o marketing deles tá meio...
Cabeça
tá meio...
explodindo, tipo, gente sendo...
Eu vi uma parte que começa a se machucar, tá ligado? E eles vão meio que se curando. Foi interessante, tá ligado? Mas não sei muito da vibe, não. Mas interessante. Eu acho que eu vou dar mais um tempo pra ele pra ver se me pega. Vou tentar acompanhar esse segundo foda-se, então.
Eu acho que vale a pena arriscar, digamos assim.
Vamos lá. O próximo, Tsukimichi Moonlight Fantasy. É a segunda temporada. Vai ter mais um core aí chegando.
Esse aí foi aquele que eu comentei com vocês, que tem uma ideia parecida, não é a mesma coisa, óbvio. Com uma ideia parecida com Slime. Esse aí eu tô gostando bastante. Tipo, eu já lia, né? Então, assim, a adaptação tá bem boa, tá bem legal. A animação tá bem no padrão da primeira temporada, não decaiu nada. E agora, tendo ele e o Slime pra ver junto, tá bem legal, bem maneiro.
É, eu não peguei ele porque o Slime já tava voltando. Falei, ah, deixa quieto, não vou pegar o Slime já.
Difícil
já
assistir dois telejornais ao mesmo tempo, né? Complicado. Que pariu, mané.
Mas foi muito telejornal.
É, aí, últimas notícias de Tempest. Aí, vamos lá, acho que tá acontecendo em Tempest. Agora, próxima notícia, um apanhado do que aconteceu no reinado, no reinado que foi dizimado. Ah, o diabo chegou lá, tocou o zaralho. Porra, jornal nacional pra caralho esse episódio. Enfim, segue aí, próximo.
One Piece.
Próximo. Não, nem perdi tempo com essa porra. É One Piece, sempre tem. Houve o da última vez.
Detetive Conan, que é outro que nunca acaba.
Também,
né?
próximo.
Ninja Kamui.
Faço nem ideia de que porra é essa.
Esse Ninja Kamui, ele tá na Netflix, tá? Ele começou no meio da temporada. Então, digamos assim, ele começou no meio da temporada passada e tá passando e vai até o meio dessa. Ele ficou meio que na interseção de duas temporadas, sabe? Eu não tô vendo esse, tá? Dizem que tem umas lutas bem legais. Ele tá sendo dirigido pelo aquele cara lá, aquele coreano lá que fez o... Ou aquele Manhwa, aquela versão de Manhwa que tinha as lutas legais, mas a história ficou uma bosta.
Tower of God.
Não.
The God of High School.
God of High School.
Isso. É o mesmo cara que é o cara que tá dirigindo.
Isso,
é o mesmo
isso
cara.
Isso é pra ser uma parada positiva desse malandro?
As lutas foram boas. Isso dá pra falar, mas...
Ele foi que animator em Neuron Ice.
Então...
Que animator em Banana Fish. Tipo, em Zombieland Saga, ele foi diretor de episódio. Tipo, tudo que ele trabalhou aqui tem uma animação...
Diferentona. Ele tem um estilo. Esse cara tem um estilo.
É, School Rumble também. School Rumble é de 2006, né? Já faz uns anos.
Tá aqui,
né?
A ficha do cara. O cara trabalhou em Banana Fish, Urian Ice, God of High School, Jujutsu Kaisen Zero. É, tem bastante coisa na conta dele.
Tem bastante coisa de 2006, 2007. O cara é feiteiro, né?
Esse cara também fez o estúdio... É que esse é um estúdio novo que ele criou, fundou, sei lá. Eu acho que ele fez também aquela adaptação daquele one-shot do Oda, que é Monster, acho que é o nome. Acho que é alguma coisa assim.
Vou tentar dar uma montação pra ele também. E ficar de olho nesse EIH Studio. Vamos ver o que vai sair dele. E o anime era os Monsters e Piku Sanjou.
Isso.
Próximo, também aqui, mais dois que vão continuar essa temporada. Capitão Tsubasa.
Isso, ele retornou em outubro do ano passado e tá continuando o arco da juventude lá e tal, alguma coisa assim.
E o Yurusei Yatsura.
Isso, a segunda temporada continuando.
Da versão clássica.
A primeira tá na Netflix, traduzida como Turma do Barulho.
Foi o SBT que traduziu essa porra.
Só uma pergunta aqui rapidinha. Alguém ainda se importa com o Captain Tsubasa depois de ter visto o Blue Lock?
Tô de boa.
Não, eu não tô vendo.
O Tsubasa, ele seria destruído no primeiro capítulo, como aquele maluquinho, destruído no primeiro capítulo do Blue Lock.
Não, cara, o Blue Lock, a gente já falou no episódio dele, e foda-se, vai falar de novo, porra, vai falar assim, não, você tem que ser amizade, o poder da amizade, bola na cadeira, o bagulho é ganhar, ô filha da puta.
Tu tem que ver o jogo do time do, eles estão na liga, na Neo Egoist League agora, né, que é tipo um campeonato semi-internacional lá, né. E, moleque, o time do principal tem ele e tem um outro maluquinho, o rival dele, um fodinha que é o rival dele. Tipo assim, os malucos, eles têm um jogo contra o inimigo, contra o outro time, mas tem um jogo um contra o outro, porque tipo assim, filha da puta, eu vou te destruir, tu não vai fazer o gol porra nenhuma. É o cara tá na boca do gol, só chutar, só vai, dribla todo mundo, vai toda jogada. Aí chega o protagonista e arranca a bola. Não, alguém vai fazer o gol sou eu. Eu falei, caralho, faz o gol aí, filha da puta. Puta merda, mané. É tipo assim, enquanto o Tsubasa é o poder da amizade, aqui é o poder, eu vou te fuder, eu vou acabar com tua vida.
Sai da minha frente, senão
eu vou te esbagaçar todo, filho da puta. Esse é o poder do futebol do Blue Lock. Uhum.
Eu tenho um carinho de Tsubasa pela memória afetiva quando pequeno, tá ligado?
Sim, sim.
Mas
sim,
hoje em dia eu sou Blue Lock, cara. Eu sou Blue Lock, não tem como, tá ligado? É o rancor da vida adulta, tá ligado? Aparecendo toda bolada, cara, na cara, mano, da juventude.
Ai, meu Deus do céu, meu irmão. Vai lá, cara. Caralho, é só eu que eu lembrei agora, caralho, imagina o Tsubasa. Todo amiguinho, toda gente fina. O cara, eu acho que nem o Kojiro Ryuga sobreviveria no Blue Lock. Toda, eu sou o mauzão, olha como eu chuto forte. Eu, Kojiro, tu nem entrar no Blue Lock não, hein, mané. Vou te falar que acho que não dava pra tu também não, hein.
Agora vamos pra nossa lista mesmo, que foi finalizando essa temporada. O nosso querido Solo Leveling. Que eu nem reconheci porque tava com o nome japonês aqui, né? Oredata Level Up Nakin.
Esse primeiro é o Solo Leveling? Porra, o Arthur ia sair desse renome japonês, mané. Porra, caralho. Aí é foda. Olá.
Eu sou sempre culpado nessa porra.
Mas tu que montou a pauta, caralho. Porra, eu vi,
eu
já ia
pauta
pegar
nas coxas aqui. Porque alguém falou que ia fazer uma parada que fazia automático, daí, né? Tô fazendo aqui.
E o cara jogando a batata quente de volta. Toma. Toma. E aí, gostaram do Solo Leveling? Não, vamos focar. Gostaram do Solo Leveling?
Sim.
Gostei.
Pra caralho.
Mas gostaram da luta ou gostaram do teaser? Caralho, quando chegar a ilha, meu irmão, que a ilha vai ser pica, que tu vem pra ilha,
nossa,
que a ilha vai,
cara,
ser foda.
Não.
Ele tem os problemas dele que, porra, o diretor começou dando teaser da ilha, personagem que não é importante agora. Fala, não, gente, a ilha vai ser foda, hein? Olha a ilha. Mano, sabe o que tem na ilha? Formiga. Rapaz, olha, formiga voa. Caralho, mano. O cara nem virou necromancer. Caralho, tá ligado? Vou falar da ilha agora, cara. Porra, quem acompanhou o mangá? Isso
porra,
é lá depois,
velho.
Ilha
é o máximo,
velho.
E um bagulho, tipo assim, desnecessário todo esse hype.
Vai vir depois, cara. A ilha é foda? A ilha é foda. Só que não precisa meter esse 500 hype, cara. É chato.
Falta muito pra ilha ainda. Tipo, ele tem que zerar aquela torre primeiro antes de ir pra ilha, cara. Os caras são malucos,
porra. E a torre é do caralho, porra.
Exato, assim, a torre é muito mais foda, a luta contra o Barama, né? Porra, muito
foda. Aham.
Assim, ó, uma coisa que eu acho que essa série foi patrocinada pelas facas Guinso, porque é muito corte de cena desnecessário.
Porrada! Vamos ver o escritório das pessoas falando. E falando sobre a ilha. E falando da ilha, cara. É sempre a porra da ilha. Tem que ter um problema da ilha, né? Voltou a porrada. Mas será que eles já chegaram na ilha? Não sei. Estão preparados pra ir na ilha?
O helicóptero tá indo pra ilha, hein? E o velho, corta pro velho falando com o secretário dele. E aí?
É a terceira vez que nós vamos pra ilha, não sei o quê. Ah, eu pensei que era Lost essa porra, vai se fuder.
Caralho.
Qual foi a temporada do Lost que eles,
cara,
voltaram e ficaram meio que pensando que estavam querendo voltar? Que eles voltaram pra
civilização. Foi a quinta temporada.
Foi uma confusão mental o começo daquela temporada. Que puta que pariu.
Cara, do nada, tá? A luta tava lambrando. sujinho, Mac, descendo a burdoada, apanhando, beleza, show.
O Wiggles mandou um combo de 5 tempos no sujinho, mas cara, né, Mac, o Wiggles, ele mandou soco pra cima, mandou soco pra baixo, mandou... Mac, teve um soco que o Wiggles mandou, que o sujinho, ele bateu no chão e quicou de volta.
Isso,
pra tomar
exatamente.
Uma porrada.
Foi muito Mac, bom, falei, foi muito bom. Mano, aquilo ali eu tava vendo o Tekken, tá ligado? Porra, eu falei, caraca, não, a batalha do Wiggles foi do caralho. Tipo,
foi
muita coisa.
A animação foi boa, o problema foi direção.
Agora, aí eu tava pensando aqui, agora ia ficar, sabe o que ia ficar foda? Alguém fazer uma versão cortada, tirando todas as putarias de ilha e deixar só as cenas que importam.
Ia dar 4 episódios.
É, ia dar 4 episódios, exato, ia ficar curtinho, caralho, meu
Eles
irmão.
Cortam uma cena de luta pra mostrar a irmã do cara fazendo um sanduíche e aí depois cortam pra mostrar a amiga da irmã pistola na escola. Vai tomar no cu, cara, esses personagens nem aparecem agora.
A irmã faz o sanduíche, eu vai pensei, se fuder, pô, será cara. Que ele vai morrer? Até entendi. Agora, a garota pistola na escola, qualquer coisa, tá ligado? Mas a da ilha foi de fuder. Isso é o defeito dele, mas, cara, ó, bem animado pra caralho, bonita a direção, porra, o voice acton encaixou legal, luta do Ingrid foi do cacete, a luta com o Cerberus, por exemplo, foi muito da hora.
Muito boa, foi muito boa.
O começo, a cena inicial da Estátua Sorridente foi, todo aquele arco foi muito bem construído, poderia ter sido um super episódio de uma hora só pra deixar aquilo ali, pra deixar todo mundo com o cu na mão.
Com ritmo
foi.
Melhor.
Isso, é, com exatamente. Ritmo melhor. E falar assim, cara, o que vai acontecer agora, cara? Porra, como foi eu sentindo no Manhua, mas foi legal.
A parada que ficou foda, eles não vacilaram no 3D. Eles usaram 3D e não vacilaram.
Sim, sim. Boa, é um... boa.
Hoje em dia, meu irmão, o nego quer usar 3D e faz o bagulho nas coxas de qualquer jeito. Esse aí não, eles botaram o 3D, ficou maneiro.
Importante ponto. E eu sou chato pra caralho com 3D. Ficou legal, ficou legal. E eu acho que anime 3D é golpe.
O problema não é ser 3D, o problema é você perceber que é 3D. Porque hoje em dia a maioria nem usa. Meu irmão, cenário aberto, porra, ninguém mais vai desenhar cenário aberto, nem fudendo.
Uhum. O que eu quero ver é o que eles vão fazer em relação ao ritmo da obra, porque assim, eles adaptaram bastante coisa, né? Tipo, nessa primeira temporada. Então, eles devem terminar o arco da Ilha das Formigas na segunda temporada, provavelmente, né? Então, assim, a gente vai ver o arco da torre e da Ilha das Formigas já na próxima temporada. Então, tipo, é bastante coisa. Tipo, a obra, sei lá, vamos ter mais o quê? Mais 3 temporadas? 4 no máximo? Porque se o final for rushado igual é na obra original, vai ser osso, né? Tipo, vai ser tudo meio largado, né?
É aquela coisa. O final foi rushado. Tem uma esperança de tentar dar uma acertada no anime. Depois de ver essa direção, eu não tenho essa esperança. Quando começar a putaria lá e encaminhando pro final, acho que eu vou deixar de lado, tá ligado? Mas cara, daqui eles vão fazer.
Então é isso, segunda temporada confirmada e só não tem data ainda, mas provavelmente esse ano.
Show de bola. O próximo, terceira temporada da Escolinha do Barulho, né? Classroom of the Elite. E eu vi a segunda temporada, nem me perturbei em ver essa terceira temporada, Arthur. E a gente era um dos que hypou pra caralho a primeira temporada desse bagulho, né?
Esse aí é o que tem o boneco Smile assassino, esse? É esse
não,
é o que tem
não.
Aquele professor que é o boneco Smile
não,
assassino?
Esse é Assassination Classroom. É outra coisa. Esse
ah,
tá
é
burro,
outro? Esse não é Assassination Classroom? Esse é o que, esse?
Ah, cara, esse é uma...
Classroom dos fodões, tá ligado?
Então é uma escola como qualquer outra na Coreia, é isso?
Não.
Não é assim? Se fosse escola na Coreia, a porrada alombraria todo dia, mano. É porrada non-stop, bully agressivaço.
Ô, Roberto, eu acho que essa deve ser a melhor das 3 temporadas e eu acho que você deveria ver.
Ah, hold, continua hold, Bertando.
Tá, porque você sabe como foi a segunda temporada. Você compartilhou o mesmo desejo.
Eu lembro.
Foi meio...
Não, a segunda temporada terminou na chinela cantando.
Então eu nem terminei a segunda temporada, cara, porque o que eu vi foi uma merda.
Você não viu a luta na segunda temporada, Roberto?
Não. Eu vi a parte da tortura.
Ô, Roberto, cara, vê depois, cara. É os dois próximos episódios.
A parte da tortura me deixou puto, você sabe.
Não, eu sei, confia. Continua, você vê o final, aí você vai hypar pra terceira temporada. Confia, veja, foda-se.
Ok, vou considerar.
Não tem anúncio de quarta temporada ainda, de continuação, mas a novel tá vendendo bem. Eu acho que deve ter um anúncio logo, tá? Sendo bem sincera, na terceira temporada eles finalizam o terceiro ano e agora eles vão começar o segundo ano. A novel tá bem pra frente já.
O próximo é a segunda temporada do Marshall.
Porra, eu ri demais. Muito
porra,
bom.
Porra, moleque. Então, eu tava vendo a parada. As vendas da porra dos volumes aumentaram por causa da música da abertura, que é a parada mais viral de
que
todo
é do caralho.
Tempo.
Sim, é muito
pica. É que Bim Bim Bam Bam é a melhor música depois de Lost Paradise, de longe. Lost Paradise e Bim Bim Bam logo na sequência.
Mas é isso, a música boa, a dancinha é cativante. Tá? E ali essa dancinha eu consigo até fazer, porra.
E junta que o Marshall é bom pra caralho também, o maluco é o Pernalonga é musculoso, mané. Caralho. Arthur, você viu essa temporada e você viu que, como é que ele... A luta contra o vilãozão apareceu, caralho. O cara tá voando, tá lá, não sei como é que o Mesh vai fazer. Ele balançou a perna dele rápido o suficiente pra tá voando agora. É isso.
Sério, é isso aí. Quando eu vi isso, eu falei, genial.
É muito bom que os malucos na porra do anime, eles fazem a mesma cara que a gente de idiota que a gente faz durante esse tipo. Caralho, como é que ele tá voando? Que porra é essa?
Ela se definiu bem, cara. Looney Tunes, cara.
É, moleque, é muito bom, moleque. A cara, tem uma hora que a galera no estádio faz uma cara de... Eu adoro essa cara, que a cara foi com um cabeção e o rosto pequenininho no meio da face. É a gente olhando essa porra desse anime, esse mangá, que é o maluco tipo assim, caralho, o cara tá voando, batendo a perninha, mané. Que porra é essa, filha da puta? Caralho. Moleque, é muito bom, cara. É muito bom, Yu. Olha, os inimigos se juntaram, fizeram porra de um gigante... Fudeu, o cara... Ah, ele vai bater um cabo de força com um gigante, é isso. Mas como assim, mano? Porque é isso. É o que ele faz. É exatamente o que ele faz. O que você esperava que ele fizesse? Porra, caralho. É muito bom, mané.
Algum de vocês acompanha o mangá?
Eu li o mangá todo.
Eu não li.
Bom.
É nesse nível.
O tom se mantém até o final, isso.
Tá, só não tem Bim Bim Borne, né?
É só isso, só não tem Bim Bim Bom. Você pode botar pra tocar em loop enquanto lê o mangá.
Que nem eu fiz com o Jujutsu.
E o mangá ele é tipo assim, ó, vou dizer que ele é curto, ele é na medida o tempo dele. Então dá pra tu ler e vai suave. Não é uma parada que, tipo assim, a Jump inclusive pediu pro cara dar uma... Ah, pô, segura um pouquinho aí porque tá muito rápido. Mas tipo assim, terminou ainda assim, terminou bem pra caralho, sem barriga, sem nada. Foi bem bom, cara. Todo mundo teve sua chance de brilhar, mas o Marshall, ele é o melhor de todos. Ele,
cara, não tem nem comparação. Tem como.
Vou continuar com o mangá, cara.
Na hora que eu vi ele voando, eu falei assim, não tem como. Eu falei, não dá, não. Eu ri pra cara. Tipo assim, eu gostei bastante. E eu gosto que, como ele não tá nem aí, não veio um monte de explicação merda. Cara, não precisa explicar, foda-se, deixa assim, entendeu? Eu não quero explicação do caralho de asa, não. Só vai. E vai e confia. E que nem o João falou, a música foi, tipo, absurda, assim. Tipo, a galera do TikTok e o YouTube, essa porra do 24/7, não tem jeito.
Cara, tem gente que não vê o macho e gostou da música, cara. Mas o macho tá muito bom, né?
Tomara que tenha nova temporada. Eu queria que adaptassem tudo pra não ter que ler o mangá, que daí, tipo, eu fico
mais
de boa.
Agora, agora eu acho que consolidou já, tá suave, tá safe já.
Eu acho que eu vou ir pro mangá mesmo, cara.
Não, e assim, se a galera gostou do tom na segunda temporada, é só daí pra cima, não tem erro. Vai, tipo, vai dar bom. Acho que tá salvo já, vai ter continuação diferente de Undead Unluck.
A gente não fala dele. Ô, bagulho bosta, cara.
Eu não sei, nem conheço, tô de boa.
Eu tenho dois mangás físicos desse troço, cara. Se alguém quiser, tô doando, tá?
Caralho.
É nesse aí.
Ai, meu Deus, já próximo, vamos, caralho. Muito bom, né?
O próximo é um que eu acabei perdendo, não consegui pegar pra assistir, que é o A Sign of Affection, que é o da garota surda, né?
Isso.
Que é bem interessante, um outro anime sobre surdez, etc, sobre comunicação, mas é mais voltado para um shoujo, correto?
Isso, exatamente. Cara, eu gostei bastante, é um shoujo bem maneiro, assim, é bem levinho, não tem nada muito absurdo, são todos adultos, eles falam como adultos, se relacionam como adultos, então isso é importante. Mas é isso, cara, eu gostei, eu achei maneiro. Se tiver uma nova temporada, eu verei, mas eu não vou ler o mangá, não. Eu não fiquei tão empolgado ao ponto de ir pro mangá, entendeu?
Não é Voice of Silence, tá?
Não.
Beleza, tem que ir medindo a... É porque quando eu falo assim, eu falei, porra, Voice of Silence, tá, galera? Puta, não, minha, bom, puta malada,
é
do caralho.
É bem tranquilaço, é bem... É bem de boa.
Beleza, beleza.
Próximo é The Wrong Way to Use Healing Magic. Cara, ai, caralho, por que
isso aí? Eu não cheguei perto. Esse eu não cheguei perto.
É, então, ele não é tão ruim assim, mas é ruim. Mas é o ruim que dá a volta e fica aceitável. É, Isekai, genérico. Claro que é Isekai genérico.
É,
um personagem feito no RPG Maker. Mas o personagem, ele é... Tipo assim, os amigos dele, que são os fodões na escola, são invocados como os grandes heróis para um outro mundo, e o moleque vai sem querer porque ele tava junto na hora. Tipo assim, ah, abriu o portal para invocar os malucos e, porra, tu tá junto, vem também.
Se fudeu.
E quando chega no outro mundo, o moleque descobre que ele tem a magia de cura, que é uma magia bem rara nessa porra desse mundo.
Mas ele é mais fraco do que os heróis, meus heróis.
Não, ele nem é mais fraco não, cara. É tipo assim, é só que o...
Ele não é tratado como herói.
Ele não é tratado como herói. Ele é um extra lá. Tipo, ah, já que tu veio, vai treinar com essa mulher aí. Aí a mulher que ele vai treinar é a fodona porradeira do universo maluca, que é do time de curandeiro lá. Que é um esquadrão de cura em que... Tipo assim, esquadrão de cura em batalha que os malucos... A parada é, corre no meio do campo de batalha, resgata quem tiver que resgatar e leva de volta pra base pra curar. Assim, não para por nada, os malucos passam por treinamento mega rigoroso, inclusive esse moleque, e isso faz ele ficar poderosão, fortão, porque é isso. Porque aí ele descobre que, olha, eu posso me curar enquanto eu estou fazendo as coisas. Então ele nunca fica cansado, ele dá soco com poder de cura, isso aí é isso. E aí calha dele enfrentar um vilão que é fraco quanto ao poder dele, e ele salva os heróis, e é isso. Assim, genérico pra caralho, mas eu não desgostei. Tipo assim, tem coisa pior da temporada, então... Quem quiser ver uma paradinha mais leve, é o tipo de anime, é tipo aquele do Grande Clérigo também, que era uma porcaria, mas era bem levinho e dava pra ver, tipo assim, anime pra tu ver entre alguma parada pesada. Tipo assim, ah, pô, só tô vendo um bagulho pesado, deixa eu ver um anime mais leve aqui. Aí vai, mas não espere nenhuma obra-prima, não.
Quando eu comecei a ver, eu gostei e tal, né? Eu gosto de falar pra mim, isso é bem simples, só que, tipo, eu até achei que a obra ia até meter um zete... absurdo, mas não tem, tipo...
Não, não tem, tá bom isso.
Eu até achei estranho, né? Calma, que eles aproveitam essas obras. E o máximo que eles mostram é os músculos do protagonista. Eu acho que de It, o máximo seria isso. Eu acho que...
É, então... não, e mesmo assim não é a parada sexualizada nem nada do tipo, não.
É, tipo, é bem, bem de boa, assim. Esse eu li o mangá. Então, quando saiu, eu nem tinha visto que ia ganhar anime, entendeu? Quando eu vi, já tava saindo. Falei, eita porra, foi isso aí. E é igualzinho, cara. A adaptação do mangá, tipo, tá bem igual mesmo, assim. O design é bem parecido, tudo. E é bem animado, né, João? Tipo, ele não é feio, não tem uns 3D feio, não. Ele é bem animadinho, bem, bem feitinho, né?
Então, Arthur, os caras pegaram o pacote básico lá e vamos focar nos fundamentos. Porra. Não vamos inventar nenhuma técnica especial, vai ser só fundamento.
Cara, mas o que a gente vê de coisa merda, João, esse aí não faz nenhuma merda, porra.
Não, então, o que eu tô dizendo, os caras focaram no fundamento, não tentaram inventar nada, além do orçamento. É bem, bem genérico, Arthur.
Então,
é bem genérico, mas os caras não inventaram. Tipo assim, não inventaram nenhum 3D, não tem nenhuma parada grandiosa que.
Tipo, que possa. Cara, fica aquele 3D de merda.
É, ficou o kit do anime genérico, mas é um anime prato feito, é isso. É isso que eu vou dizer. Não é nenhum prato de restaurante, mas é um prato feito, bem, bem, bem tranquilinho.
Exatamente. Pra quem gosta de Sekai, tá show. É isso aí.
É quem isso gosta aí de Sekai, caralho, meu irmão. Vai se tratar. Tá maluco. Tá que pariu, quem gosta de Sekai.
Vamos próximo.
Vamos lá, Maria.
Vale. Próximo é o Chained Soldier.
Isso.
Outro que eu nem sabia que saiu nessa temporada, nem sei que porra é essa.
Eu descobri aqui,
mas eu vi que ela tem uma personagem feminina, a heroína, e lembra uma outra heroína de uma outra série que foi uma porcaria, Arthur. O que aconteceu aí?
Ih, roupinha militar, puta merda. Exato. O Arthur já
roupinha
fica maluco.
Militar preta e dourada, né?
Caralho, Arthur já pira já, mané. Roupinha militar.
Vamos lá, Arthur. Foi trap ou não?
Essa obra é uma adaptação de um mangá que é do mesmo criador de Akame ga Kill, tá? Então, por isso que pode ter um personagem parecido aí, né? Talvez, Sdef, talvez lembre a Kyoka, talvez, né? Talvez, hein? Mas, basicamente, assim, é uma obra de ação, com ecchi. Assim, o mangá, ele tem bastante ecchi, é pesado, assim. O anime, inclusive, saiu em duas versões. Saiu versão com censura e sem censura. Então, na televisão ele passava com censura. E na ATX, que é aquele serviço de streaming de animes no Japão, passava sem censura lá. Mas, basicamente, assim, é um mundo onde que você tem uma, digamos assim, uma realidade paralela, que eles chamam de Matou, dentro dessa realidade paralela, tem uns monstros lá que são os Shuki. E também nesse mundo, as mulheres desenvolveram habilidades especiais. É relacionada a uma fruta lá que elas comem e tal. Eu não lembro se é uma pera ou um pêssego agora. Acho que é um pêssego, tá? Daí tem os esquadrões, que são formados por essas mulheres com habilidades, que lutam contra essas paradas. Daí o protagonista, ele acaba se envolvido no meio de um desastre desse, né? Que é basicamente assim, são duas realidades paralelas, mas volta e meia abre um portal que liga as duas. E daí o que acontece? Daí às vezes um humano vai parar nessa realidade paralela e acaba sendo morto, devorado. E esse protagonista acabou num desastre dele, foi capturado. E daí no meio desse rolê todo, com a habilidade da heroína principal, da Kyoka, ela tem uma habilidade de, digamos que, escravizar outros seres para obedecerem ela. Então, o que ela faz? Ela acaba escravizando o protagonista. E quando ela, digamos, doma ele, no caso, ele vira um monstrão assim que ela usa para batalha, entendeu? Basicamente é isso.
Ela fez um pau dele, tá ligado?
Quê? Ah, igual o jogo, isso. É, tipo
ela
isso,
virou uma mesmo. Batalha Pokémon, um bagulho.
Isso.
Tá,
isso, exatamente. Então é basicamente isso. Daí a obra segue nisso. Então ele acaba entrando daí como ajudante desse esquadrão pra auxiliar elas a derrotar esses monstros e tal. Basicamente isso. Recomendação. Tem bastante ação, bastante luta. O mangá é bem, bem desenhado, é bem maneiro. Só que o anime, cara, ele é cheio de CGI cagado. Os monstros, é tudo aquele CGI merda. Eu fiquei bem decepcionado com a produção toda. A abertura já é muito ruim, muito mal feita. E eu nem sei como esse troço vai ganhar a segunda temporada, mas vai ganhar. E é basicamente isso. Pra mim foi uma decepção a qualidade da adaptação, sendo bem sincero. Tá, era Seven Arcs que fez, eu esperava um pouco mais deles, até porque eles já fizeram outras obras bem feitas, tipo Blue Period, Sekirei. Sekirei é muito antigo, a galera não vai lembrar.
Mas Blue Period a gente já falou, você falou de pintura, né?
Isso, exato. É que Blue Period não tinha muita ação, né?
Mas a parte de direção de arte dele era importante.
Sim. Mas assim, de maneira geral, eu fiquei até surpreso que vai ganhar a segunda temporada. E se alguém for assistir a versão sem censura, por favor, não vejam na TV da sala. Pelo amor de Deus.
Veja na TV da sala sim, tá ligado? Vai lá, vai dar nada não.
A segunda temporada não tem data ainda, mas deve ser esse ano, tá? Se fosse chutar.
O próximo, mas um animezinho de romance, The Dangers in My Heart, segunda temporada. Pra quem tá vendo, é um anime do romance do garotinho pequenininho, tá ligado? Com a garotona lá, que é alta pra caralho.
Esse anime, cara, ele fez bastante sucesso. Infelizmente, no Brasil, ele não tava sendo distribuído de maneira legal, ele saiu no High Dive, tá? Cara, ele fez bastante sucesso, muita gente gostou, eu gostei bastante. Eu conversei com pessoas que leem o mangá e parece que o anime é muito melhor que o mangá, porque o anime conseguiu lapidar melhor a história, o ritmo e até as cenas. O pessoal me mandou uns prints, o mangá tem umas coisas bizarras, assim, umas câmeras bizarras, se é que você me entende. Mas o anime é bem leve. O anime tipo, é bem leve, é bem fofinho, assim, sabe? É bem legal. Pô, a produção toda é boa, a direção, tudo. Eu gostei bastante. E pelo que eu entendi, daí vai de cada um. O final da segunda temporada é meio que o final mesmo. Eu acho que não precisa ter continuação, porque é meio que um final fechado, sabe? Então ficou bem legal. Eu gostei bastante. Tanto que no My Anime List ele tá com 8.9 de nota. Isso é bem alto. Tá em 21ª colocação lá no top de todos os tempos.
Ele caiu no meu radar dos animes de romance. Ele falou muito bem dele. Porém, realmente, eu achei peca aqui no Brasil. Ele não tem um local de fácil acesso, né? Pra conseguir assistir, tá ligado? Porque ultimamente eu tenho só pegado o que tem de legal de distribuição, porque depois, na hora perto de dormir, aquele cansaço, tá ligado? Deita na cama, TV lá smart e vambora, tá ligado? Tem, tá ligado? Se parar de baixar, já anda complicado, tá ligado? Menos de Menace in the Shadow, que a gente ainda baixa, né? Porém, o próximo não tem de maneira legal, e eu baixei e eu assisti, e eu ri em cada episódio pela pachorra dele, né? Que o Arthur não teve estômago e desistiu, né?
É, eu quero que você explique pro João como que é essa porra.
Se eu ser preso é complicado.
Caralho, mané.
É o Gushing Over Magic Girls.
Não, a gente fala de hentai agora, é isso?
É basicamente um hentai esse anime.
A gente pode passar pro próximo, então?
Você gosta de um bagulho que é quase um hentai? vai gushing over Magic Girls. E ele só piora. Vê os primeiros episódios.
Esse troço é horrível, cara. Eu quase não consegui terminar o primeiro episódio.
Mano, vê sem censura. Tá no inferno, cara. Acha funda, tá ligado? Vê a versão sem censura que tem por aí.
Bota na TV da sala. Bota na TV da sala ainda.
Pelo amor de Deus.
Leva o tablet pro trabalho.
Puta, bota no computador do trabalho, no monitor do trabalho. Que vê a tua baia ficar sentada de costa pra sala do chefe.
Quando ele sair da sala de reunião.
Não, quando o chefe sair da sala dele, ele vai ver teu monitor tão fudido, tu não trabalha. Por que tu não trabalha de costa pra janela? Tu trabalha de costa pra sala do chefe. Quando o chefe sair da sala dele, vai ver tua monitorzão com rentaizão passando. Vai ser maneiro. Vai,
e se você trabalha em casa, mano, usa a VPN da empresa. Baixa lá. Vai dar nada, tá ligado?
Não, usa Surfshark.
Tá recebendo, né?
Tô recebendo Surfshark, vai. Porra, chega dessa meada. Próximo, por favor.
O próximo, The Witch and the Beast. Vamos lá. O anime de Arthur. Dá pra ver pela capa, tá ligado?
Anime Caraca. De Arthur.
Eu tô errado. Nossa,
fui ofendido agora.
Deixa eu adivinhar. A protagonista feminina, lead feminino fodona.
Clica no link e você olha, João.
Não, eu tô isso. Vendo. A protagonista feminina, o olhar dela, olhar, eu sou fodona, o Arthur vai me adorar. Ah, vai ser foda.
E o Bulk não é ela, mas tudo bem.
Pô, ela tá aqui como bem, cara, no My Anime
então,
List.
É que não é ela.
Ah, é um maluco ainda.
Aqui tá falando que é uma garota, cara.
É que assim, vocês querem que eu explique ou vocês vão ficar me zoando enquanto eu falo essa porra?
Eu quero que você explique e eu vou te zoar durante a sua explicação. Vai fora.
Aqui, Jones. Ah, mas cara, ela é o que ela quiser e foda-se, é isso.
Não, só pra explicar. É que faz parte do plot. É, basicamente, nesse mundo, existem as bruxas e elas são seres temidos pra caralho. Porque elas podem, tipo, acabar com cidades, com a humanidade e os caralho. E elas têm uma parada que elas amaldiçoam as pessoas. E tem duas formas de você tirar a maldição que uma bruxa colocou em você. Uma é fazer ela tirar essa maldição, tipo, ela desfazer o feitiço. E outra é beijando ela. Eles falam isso no primeiro episódio. O que acontece? Esse personagem que a gente tá vendo, que a gente vê os principais, que é o Gideon e o Ashaf. O Gideon, ele tá nesse corpo dessa mulher ali, mas ele, esse corpo não é dele. Tipo, é que ele explica mais a história, eu não quero dar spoiler, tá? Mas basicamente é isso. Eles estão em busca da bruxa que amaldiçoou o Gideon pra poder tirar a maldição que tá nele. Daí tem uma história por trás. E cara, eu achei bem legal, tem umas lutas legais. Tipo, a parada é um pouco pesada assim, porque as lutas, elas meio que é carnificina mesmo assim, corta braço.
A gente vai perguntar, definição de pesada, é gore, tem gore.
É gore, isso. Eu só vi o anime por enquanto, eu não fui pro mangá ainda, mas ele já tá engatilhado aqui. Não tem ete, nada, mas a parte pesada é no sentido de gore, tipo, é pessoal perdendo braço, perna, assim, tipo, é bastante violência, sabe? Nesse sentido que eu quis dizer. E, cara, a animação é ok, assim, é bem feitinho, não tem nenhum problema de, tipo, não tem uma coisa bizarra, igual, não tem aquele CGI todo cagado, nada, é bem maneiro. E eu gostei, cara, tanto que eu gostei desse que eu vou pro mangá, eu já deixei engatilhado aqui, pra poder ir pra ele pro próximo. Pra quem quer ver uma coisa um pouco diferente, assim, com bastante ação, bastante luta, e gosta dessa parte de bruxa e feitiços, caralho, vale a pena, é legal. E tem esse plot aí do Gideon aí, é legal assim de acompanhar. Eu pelo menos eu fiquei interessado, porque é aquela questão, você tem os plots dos eventos menores, mas você tem um plot longo por trás, um plot grande, né? Digamos, um objetivo maior ali da dupla ali, né? Então é isso, cara, eu achei maneiro, acho que vale a pena. Pra quem gosta desse tipo de temática, acho que vale a pena dar uma chance.
Parabéns, porque quase não tá assistindo anime, cara. É que eu já me comprometi com outras coisas já aqui nesse episódio, tá, galera? Não, provavelmente não vai dar pra pegar esse, né? Agora o próximo. Ah, obrigado por me avisar sobre esse, por eu não ter começado, tá? Já te adianto por esse. Que esse poderia estar na frente de um outro anime bom que eu assisti essa temporada. Tipo o Gash Magic Girls, né? Que é o Bottom Tier Character Tomazaki segunda temporada, né? Ou Jakuchara. Concordo por aí.
Isso.
Que é um anime do cara que joga Smash Bros. E gosta de personagem bosta. Foi esse nome dele. E, cara, a primeira temporada foi bem legal. Eu quero que você explique, você falou em forma particular, né? Eu gostei da primeira temporada dele, tava até ansioso pra segunda. Mas quando a gente teve aquela discussão sobre a segunda temporada e você me deu um banho de água fria legal, cara.
Que, é, tipo assim.
Eu não peguei, eu agradeço porque eu tava com pouco tempo pra pegar.
Assim, eu não sei se eu que não tenho paciência com o desenvolvimento de personagem, assim, mas a obra foi apontando pro desenvolvimento de personagem. E daí rola uma incoerência muito grande. Eu sei que os personagens são adolescentes e tal, mas eu achei meio cagado, assim, tipo. E o cara na posição dele ter feito que. Tipo assim, eu não. Só deixando mais claro, eu não gostei do final da segunda temporada. E o fato de eu não ter gostado me afastou, assim, eu não. Não quero. Mas talvez se você goste. Se a pessoa gostou do final, talvez lhe caia bem, mas eu não gostei. Eu achei eu acho, é porque pra mim ficou muito claro que eu acho que ele não ia fazer o que ele fez. Tipo, a decisão que ele tomou, a atitude que ele teve, eu acho que ele não iria fazer. Ele ia agir de forma diferente, mas...
É, quem essa sabe, foi o roteiro. Eu vou esperar uma terceira temporada, tá ligado? E vou ver o que vai acontecer.
É, eu não sei se vai ter não, cara. Eu já fiquei surpreso que teve a segunda.
É, vamos dizer que tem coisa melhor que não teve, né? Mas vamos lá. O próximo, banished from the Hero Party, I decided to live a quiet life in the countryside. Temporada 2.
Isso. Você viu esse, João? Não, né?
Não, só que não.
Cara, ai, cara, esse daí. Ai, velho, sério, vamos pular essa merda aí. Eu não quero falar dessa merda.
Ah, igual o primeiro, próximo. Agora, esse aqui você marcou como decepção foda. Quer que você explique isso? Que é o Metallic Rogue.
É, esse era aquele anime em comemoração aos 20 e poucos anos do estúdio Bones, que eu fiquei hypado, que eu gostei dos primeiros episódios e tal. E é uma merda, cara. Nossa, cara, eu dropei
agora
um anime,
entendi,
cara.
Porque eu me lembro quando a gente tava conversando sobre isso, né? Você hypou em um dos episódios e parecia interessante. Falei, pô, acho que eu vou assistir. E não bateu no radar, cara. Ninguém
cara,
tava falando sobre ele. Parecia uma
só
coisa
decepção,
que apareceu.
Cara. Só decepção. Não explica nada. A história é vazia. Os personagens são umas cascas. Não tem nada. Tipo, eu achei muito fraco. Muito
um
fraco.
Um tech demo pra animação.
Uh-huh, eu achei uma... Tipo, achei bem fraco.
Uma pena, Metallic Rogue. Próximo. O próximo aqui é The Foolish Angel Dance with the... Que porra é essa, Arthur? Tem um minuto.
Cara, esse é uma comédia romântica escolar de uma menina que é um anjo e um cara que é um demônio.
Puta
é
que pariu, Japão. Caralho. É porque eu gosto de anime, essas coisas bizarras.
É isso aí. Tem cara de novela da Globo, hein?
Não, é isso aí. Record, que é bicho.
É isso aí.
Cara de... Qual é o nome? Quando é do Japão... É o Dorama mesmo, né? Mas no Japão tem um nome especial também, não tem?
J-Drama.
J-Drama.
É isso aí, ó. Esse aí é a sinopse, é isso aí. Se você gostou dessa minha descrição, é isso aí, você pode...
Mas executa bem, executa de maneira genérica, legalzinho.
Ah, cara, é legalzinho, mas é nota 7 lá, tá passando, é isso aí, cara. Não tem
caralho,
muita,
caralho,
nada
Arthur,
diferente.
Que porra de pauta é essa, mano? É o próximo aqui da lista. Que pariu.
O quê?
Só tá de... A nota do mal também só diminui, mané. Daqui a pouco vai aparecer uma nota 4
aqui. É que as coisas boas a gente já falou, pô.
Ah, não, tem um ainda no final ainda, pô. Que isso. Não,
tem
um melhor ainda não falou, pô.
Calma.
Deixa o melhor
lá,
no final, porra. Calma aí, caralho.
Não, é que o Roberto falou que agora as coisas boas a gente já falou. Não falou. Tá maluco.
É que vai vir as duas coisas maravilhosas, porra.
Calma.
Tu acha que eu vou falar mal daqui de algum dos dois, tá ligado? Que foram... Meus coraçãozinhos.
Calma, gente, calma. Então, deixa eu falar desse
não,
aqui.
Pior que ele até o terceiro, que a gente não falou. Né? Vamos lá. Fala desse demônio logo. Vai.
Tá,
que
esse
porra
aqui
é
eu coloquei só pra falar de uma coisa que tem na Crunchyroll.
Que é o Tales of Wedding Ring.
Isso. Esse é um anime de ação, fantasia, romance e tipo a caralho. Mas a questão aqui é o seguinte. Agora, a Crunchyroll vai lançar alguns animes com eti que seriam censurados em versão sem censura. Porém, para você ativar isso, você tem que ir nas configurações e habilitar essa opção para obras para maiores de 18 anos. Ou seja, talvez...
Continua a virar um site de hentai.
Que venha receber coisa do adulto. Pode ser, não tô falando que vai acontecer.
Caralho.
Mas pode ser.
É a fronteira mesmo, o Crunchyroll é como ser lucrativo. É isso aí, mané. É isso.
Porque, inclusive... João,
isso mesmo, vai lá.
Você sabe o que eu vou falar, né?
Sim, fala, cara, que eu já tô esfregando a mão aqui, cara. Vai lá,
inclusive,
cara.
Inclusive, o que aconteceu? É, o Anime Zonegai, que é um site de animes aqui no Brasil, ele
licenciado,
fez a
tá?
dublagem.
Licenciado pequeno.
Isso é licenciado, é tudo, tudo certo. Isso é tudo oficial. Ele fez a dublagem em português de um hentai.
Aham.
Ah, essa foi a história que vocês comentaram que teve comoção no Twitter por isso, né?
Isso.
Comoção no Twitter é Teonarmo.
Aí a parada meio que bombou tanto no Twitter que tava tipo assim. Eu até mandei isso pra vocês. Que a esposa do dublador, do protagonista da obra, foi ver a parada numa live pra fazer um react. Tipo assim, foi um bagulho sinistro, assim, nesse sentido. Eu nem sei quanto que custa Animes Onegai, eu nunca abri o site, nada, mas eu nem conhecia o serviço aqui no Brasil, não sabia que tinha essas coisas lá. Não sei se vocês já conheciam.
Entendi.
Ah, conheceu por isso, mas cara, foi um belíssimo meme esse bagulho. A reação da live da fã da esposa reagindo sem um vídeo, né? Só com o som da dublagem do marido, valeu o investimento, tá ligado? Puta que pariu do Anime Onegai. Então, parabéns por terem sido o primeiro hentai dublado em português.
Oficial.
Tem não oficial? Não quero saber. Eu não quero saber. Deixa pra lá. Próximo, Ragnar Crismon.
Esse ainda existe, esse aí? Alguém se importa com esse?
Esse acabou, né? É isso aí. Acabou. Uhul. Eu até gostei, tá? Da adaptação. Até gostei. A segunda metade é melhor que a primeira metade. Eu leio o mangá desse, então tá tudo certo.
Vamos chegar no, na Santíssima Trindade dessa temporada?
Vamos lá.
Começar com Frieren. Sou no Frieren. Ou em inglês, né? Frieren Beyond the Journey. Foda-se. Frieren. Puta que pariu. Merecido top do mal novo, cara. Merecido. Magnífico, cara. Vai deixar saudade.
Da minha parte, eu adorei Frieren. Frieren deve estar no meu top 5 de animes todos os tempos. Eu gostei muito. Fazia muito tempo que o anime não me impactava como o Frieren foi. Eu achei, fiquei impressionado. Se alguém quiser continuar, comece a partir do capítulo 60 ou 61, se eu não me engano. E o problema é que nós não temos muito mais capítulos. Se eu não me engano, o mangá tá em 103, 104 capítulos, uma coisa assim.
Por aí.
Então a gente nem tem material oficial para uma segunda temporada. E pensando na qualidade da produção e tudo que a Madhouse fez, cara, eu tenho medo de uma continuação, sendo bem sinceramente, se não for a mesma staff, com o mesmo tempo, com o mesmo dinheiro, com tudo, sabe?
Com o mesmo carinho, tá ligado? Eu ainda não peguei um mangá pra ver, nem desse, nem dos outros que a gente vai falar aqui, que adorei. E, cara, o desenvolvimento, o que eu falei no preview da temporada, né, sobre ele, a ideia de você acompanhar um elfo, como ele percebe o tempo, você vê o world build que ele criou, como vê o tempo passar e o ponto de vista de alguém que tem, sabe-se lá quanto tempo de vida, tá ligado? Porque até agora você não sabe direito quantos anos ela tem, né? Você tem uma noção quando você vai vendo a temporada inteira, mas não tem uma data realmente próxima, né? E como ela vê o mundo passar diferente, como ela não tem um apego com o mano que pra ela é uma parada que vai durar pouco tempo, tá ligado? Como se fosse uma flor que vai morrer logo, né? Quando depois você tira, dura lá seus 5 dias, 10 dias no máximo e some. Essa é uma vida humana pra um elfo. E como a viagem dela impacta ela e muda tudo, junto com vendo a Frieren crescer, foi uma puta experiência legal, cara. Puta roteiro legal, gostosinho de ver. É um abraço quentinho cada episódio, de verdade.
É, mas não é quentinho, não é fofinho, não. A parada é tensa.
Atenção, atenção, mas cara, muito gostosinho, cara. Muito gostosinho de assistir, cara. De verdade. Foi, acho que a minha maior surpresa, cara. Eu não esperava o filme ser isso tudo quando vi o anúncio e foi do caralho.
E você, João? O que você acha?
Porra, cara, esse dia ele tem a cara do João, cara. Vai lá, João, como você é amor? Tem tatuagem já?
Você acha que Frieren é minha cara? Você tá maluco, né?
Não, foi uma zoa, velho.
O anime começa mais insosso do que nada. Tipo assim, é chuchu em forma animada. Melhora depois que... Ok, temos um objetivo agora. A gente vai lá chutar a bunda da Seca do Rei Demônio? Beleza, vamos lá então. Cara, porra, tudo fica perfeito. Agora o comecinho, ah, eu vou mandando, vamos dar a volta aí, ver qual é. Aí vou lá visitar...
Anos.
Aí tem lá o Rimmel velhinho, tá? Aí o velhote da igreja morreu. Ah, encontrei o anão. E, cara, nada acontece feijoada. E quando... Ok, temos um objetivo. Pra mim, o ponto de virada foi a porra da luta da Frieren contra o... Aqueles dois demônios do castelo e a...
Aquilo ali foi foda.
Porra, moleque. Aquilo ali foi foda. Ok. Agora temos uma parada maneira aqui. Porra.
Ah, aquilo foi muito legal.
A mulher falou, tenho mais mana que você. Vou te deitar. É, não deu boa, não.
Então, e é muito... E aí, cara, começou a ficar muito bom, porque, assim, primeiro, temos um objetivo, a gente, tipo assim, tem um fio condutor pra história, por mais que seja devagar, mas agora temos algum caminho, porque antes aquilo ali era, tipo assim, ah, tá indo aí, né? É, vamos ver, é, a gente treinou a menina aí, vamos ver o que acontece. É, talvez, tem uma missão aí, quem sabe...
O arco do exame, né? Do
esse arco é muito bom, pô. Esse arco é muito bom. É arco de campeonato primordial, é isso. É bom pra caralho.
É, não, eu fui ver, pô, um arco de torneio. Será que não vai quebrar o
filme? Arco de torneio é sempre bom, Roberto. Arco de torneio é sempre bom.
Foi do caralho. Foi do caralho aquilo.
Não,
caralho.
Cara. Tem que bater pra mim, a hora que ela fala assim: não acredito que você vai fazer isso. Ninguém aqui conseguiria fazer. Pá, cara, achei muito foda, porque meio que cospe na cara de todo mundo. Eu achei muito foda, muito bom.
Cara, e a parte da mão? Não, você não, vai embora, tchau, valeu.
Aquilo ali foi muito bom.
Ela falou, eu sabia, tá ligado? E legal, também na construção de mundo, que ela é a puta maior famosa, ninguém conhece ela porque passou muito tempo. Mas isso, o cara exatamente. Mais velho e mais experiente fala assim: não, claro que eu te conheço. É uma honra participar do seu lado. Só ele conhece, tá ligado? Todo mundo lá, adolescente, que ela te ama, muito foda, tá ligado?
Eu acho esse Coroa, inclusive, o melhor personagem nessa saga toda. Eu acho ele muito foda, mano. O velho lá, que era o Mago Real, eu acho ele, cara, toda a história dele, tipo assim, um maluco...
O anão, você tá falando?
Como é que é? O Coroa, o velhote lá, que é o Mago Real.
O Mago da Corte.
O Mago da Corte, é o...
Ah, tá. Aqui tem um monóculo, isso.
Isso, ele mesmo.
Porra, eu acho toda a construção de personagem dele foda. Porque, tipo, é um cara que ele chegou no topo e ele é nada perto da Frieren, cara. E, tipo assim, se eu tiver que lutar com a Frieren, ainda não. E o que define um arco é a luta deles na masmorra, que aparecem os clones. E que, tipo, o clone da Frieren é o inimigo a ser batido, parceiro. É tipo,
cara, olha, a música do Dark Souls fudeu, tá ligado?
É, exato. É tipo assim, olha, tem esse mímico aqui que imita lá a menininha que é a examinadora, os caralho, né? Tá, beleza.
Fora, não. E a Frieren.
E tem o mímico da Frieren, tipo, caralho, tem o mímico da Frieren. Aí, acho que melhor a gente se juntar, né, galera? Vamos juntar? Vamos. Porra, moleque, é muito caro, muito foda.
Não, teve muito personagem legal lá. Cara, o Mago da Corte, eu queria saber um pouquinho mais dele, cara. Eu queria saber, tipo, o que ele pediu. Eu queria saber o que ele pediu lá.
É, porque isso ficou tudo aberto, a gente não sabe as magias que eles pediram, né?
Sim.
Porque a Ferne pediu a magia muito foda. Não, a Ferne mandou muito bem, a magia que ela pediu vai tomar no cu, cara.
Depois desse episódio, eu só te mandei a cara da outra elfa, tá ligado? Só a cara, falei assim,
então,
só
mas a Ferne é a prova de que, tipo assim, cara, você só precisa do básico muito bem feito pra se dar bem, mané. O outro maluco lá fazendo magia que faz montanhas, caralho, cheio de putaria, e a Ferne, eu faço uma porra de uma magia que é um canhão laser gigante, um Kamehameha do cara de asa, eu explodo qualquer coisa, e aí? Ah, eu tenho um escudo aqui de pedra, é o meu, eu faço um escudinho básico que é invencível, quem que é melhor?
Mas a luta contra o clone da Frieren lá, cara, me pegou de surpresa, porque aquela cena que rolou lá, que foi quase tudo pro caralho, eu não esperava aquilo pra mim foi tipo assim, eu pensei que ela ia dar boa o plano, e tipo, não que ia dar aquela merda, entendeu? Tipo, eu fui surpreendido, eu não sei vocês, eu fui, tipo, falei, pô...
Não, foi legal, não, eu gostei que ele entregou.
Quebrou porque... a expectativa, foi maneiro, porra.
Sim.
Pô, até ele fala com o Mago da Corte, fala assim, o Mago da Corte, pô, você só tá usando esse cinto, porque a minha mestra falou que só preciso saber essas duas técnicas.
Pra deitar todo mundo.
Pra derrotar qualquer mago nessa era.
Exato. É isso que eu acho foda.
Aí a Filipe vai enfrentar ela mesma. Mano, tu vê ela batendo uma luta galáctica, tá ligado? Ela virou cavalos zodíacos aquilo ali, tá ligado? E foi do caralho.
Não, isso dá uma ideia do nível de poder da galera, que é bizarro, porque o Stark mesmo, ele já é poderoso pra caralho.
Ele é absurdo. Ele é absurdo,
só que perto da Frieren todo mundo é bundão, é esse que é o problema. Mas aí isso dá uma ideia do nível de poder lá da galera, que o... Cara, eu achei muito foda quando eles mostraram que o Himmel, ele não era o herói lendário, ele não pegou a espada lendária.
Ele era um falso, né?
Ele era o falso, mas foi tipo tudo na força de vontade. O maluco era foda mesmo assim. E era o Himmel era. Ele é carioca pra caralho, malandrão. E, Quando o cara só no jogo de cintura, só na malandragem, chegava em qualquer lugar aquele puto. O padre também era malandrão, me amarrava naquele personagem.
Não, o padre era malandrão, o Rima era um malandrão, mas o cara com o coração bom. O padre é o padre mesmo.
Não, mas você tá dizendo o quê? Eu disse que o Rima é o carioca, mas o carioca não pode ser do bem, não? É isso? Todo
pode
malandrão
não, pode
vai passar
não.
A perna?
Não, a gente é filho da puta.
Não, tô maluco. Fale isso pra você, meu irmão.
Eu estudei colégio católico, tá ligado? Olha, mercenária. E o meu padre, que era o chefe do colégio, bebia. Eu sempre via ele com um copo de chope. Quando eu vi um padre que bebia lá, eu falei assim, eu lembrei do padre Rafael.
O padre que enchia a cara, mano. Não era nem vinho, era cerveja direto.
Era um padre espanhol, tá ligado? Tinha um sotaque muito forte e sempre me tratou muito bem, tá ligado?
Só falta dizer que o coroa comia presunto ibérico e tomava cerveja direto, aí, caralho.
Não, ele só tomava cerveja, tá ligado? Tá, fumava pariu, também, mano. Mas... Mas, porra, saudade para o Rafael, já deve ter até ido já, tá ligado? Pro outro lado, mas, porra, me lembrou um pouquinho. Jupado de bêbado.
Então, voltando ao Frim, cara, eu gostei muito dessa saga torneio. É saga do torneio, né? Eu gostei porque foi um torneio indireto também, não foi um torneio de porrada 1x1, né? Tipo assim, você podia fazer 1x1, mas não era o objetivo. Isso dá uma dimensão extra. Caralho, Arthur, para de postar, mané. Fica quieto aí. Caralho, mané. Tinha aqui gravando o bagulho e tá o Arthur postando coisa. Fica na tua aí, caralho.
Bote funcionando, cara.
Caralho, o maluco não para, mané. Porra, ó, voltando aqui. O bagulho é que... É tipo assim, eu gostei porque foi um torneio e, cara, os examinadores, nego, achando que a gente vai botar um bagulho que é impossível. Ninguém vai passar dessa merda. É isso aí. Segue esse ano, ninguém ser aprovado, meu irmão. Foi todo mundo aprovado. Só os
menos
Bucha...
A filha, hein? Menos
não,
a
sim.
Filha.
Não, teve os outros Bucha também que não passaram da terceira fase.
Sim. Pô, o cara do clone é pica, tá? O carinha do clone é pica lá, o de óculos lá.
Sim, ele, mas ele é o fodinha.
Não,
é...
mas na maga anciã falou assim, olha a ousadia desse filho
desse arrombado.
Da puta.
O cara
tá
nem vem aqui, mano.
Cara,
o tá cara tá em casa aí, tomando chá, mano. Nem pra vir fazer o exame, o maluco veio.
Trabalho
meio,
remoto, tá ligado?
O cara tá fazendo trabalho remoto, o maluco fez o exame no Zoom, mano. Cara de pau. Ah, também se tu tá no grupo daquela psicopata, meu irmão. Porra, eu aqui nem tô
ali
mesmo,
é
não.
Coisa ruim, tá? Ali é coisa ruim. Ali
porra,
é coisa
Crazy Eye do caralho, meu irmão.
Ele é maluco, tá?
Crazy Eye mesmo, tá ligado? Uma joia nessa temporada.
Sim. Ah, e você sabe quem também não foi aprovado? As duas menininhas Bucha que andaram com a Fleering no grupo da Fleering.
Ah, mas também, né, cara?
Que terminaram o anime e não foram pra lugar nenhum, as filhas da puta.
Mas faz sentido, assim, João, isso que eu tô falando. Tipo, elas são adolescentes, tipo, faz sentido elas não terem problema nenhum, tipo...
A Fernie que é diferente, que é estranha, que é poderosa demais na idade dela.
Aham.
Não, na hora que a Fernie vai lutar com aquela outra lá, no meio do exame, da segunda etapa, da primeira etapa, desculpa, que é de pegar o passarinho lá, a mulher fala, nossa, ela só usa feitiço básico. 10 minutos depois, a guria tá igual o Yantia no chão lá, no chão.
Caralho, mano. Ai, meu Deus.
Não, mas a explicação dela do poder dela, da imaginação, e por que que ela é a melhor counter pra... garota do cabelo, né? Pra examinadora do cabelo lá.
Sim.
É a melhor. Falando, não, porque uma tesoura tem que cortar um cabelo. E é isso. Tem que cortar. E vai cortar, cara.
Pra quem for pro mangá, é o capítulo... Eu já falei que é o 60, né? 61, sei lá. É, cara, o mangá é muito bom, mas o anime é melhor que o mangá. Ele consegue deixar a obra melhor. Ele dá mais dinamismo. Ele tem os enquadramentos melhores e tal. É tipo, é muito da hora, cara. E fora que vendeu infinito, né? Os números, as vezes que eu vi, estavam quase 3 milhões por volume. Tava, tipo, é absurdo, assim.
Parabéns, Madhouse.
Ah, Madhouse.
Voltou a Madhouse. Pode falar, João. Vai lá.
Ah, Madhouse.
É isso, acho que falamos bem de Frieren, acho que todo mundo tá satisfeito, né, porra?
Agora vamos pra segunda joia dessa temporada, essa coisa linda, que é The Apothecary Diaries, o Diário da Apotecária. Ou só Apotecária. Outro anime muito, muito, muito bom também, com 20 mais episódios, e que foi uma delícia de assistir toda semana, né? É basicamente o dia a dia de uma apotecária numa cidade imperial chinesa, tá ligado? Como foi cativante e como a segunda temporada que eu achei que ia desandar pra caralho depois que ela saiu do palácio, né, Arthur?
Uhum.
Eu achei que ia desandar muito aquilo, tá ligado? Porque tinha sempre a historinha da semana, e era legal. Mas no final da segunda temporada, quando você vê que as histórias meio que se entrelaçando, entregando um plot maior que envolvia não só a vida dela com um outro passado e uma vista de outro personagem, foi muito satisfatório. Foi uma puta execução da hora. E lindo, de novo. a direção de arte dele foi magnífica, cara. Magnífica mesmo. Deixa eu até pegar esse. É do Toho. Tem outro estúdio aqui, OLM também, que acabou fazendo. Não conheço, uma porra, parabéns, cara. Puta execução da hora. A segunda joia dessa temporada.
Como assim, Roberto? Você não conhece o estúdio OLM?
Eu tava vendo o que eles fizeram, mas não conhecia por nome, não. Fizeram por Hoje.
Fizeram o Berserker, porra. Tá maluco?
Berserker 2D. Tem que
ficar
bem certinho com o Berserker. Desculpa, isso. Se a gente falar Berserker, a gente lembra de outra coisa ruim, infelizmente.
Alguns apontamentos só sobre as suas colocações. O Diário de Apotecária não é no Império Chinês, tá? A obra condensa e ela mistura elementos chineses, coreanos e japoneses. Então você tem elementos característicos das três culturas ali. Mas sim, a estrutura apresentada pela questão dos jardins, tudo isso, ela lembra mais o Império Chinês, mas você tem elementos de das outras culturas ali também, tá?
Como qual, Arthur? Só pra eu conseguir pegar. Ia ser legal, não sabia desse detalhe. Pra mim era muito chinês aqui a parada, sacou?
A minha esposa, ela meio que viciou nessa parada aí. Ela leu todos os volumes da Light Novel desse troço. Ela leu 11 volumes. Não, 10. 10 ou 11 disso aí. Ela leu tudo. Ela tava falando que, tipo, algumas coisas, por exemplo, aquelas questões das concubinas, isso era mais uma parada mais parecida com o que era na Coreia do que necessariamente com a China, entendeu?
Legal.
É meio que misturado, assim. E é uma realidade totalmente nova, não é baseado em nada histórico também, só pra deixar bem claro isso, né? Tipo, não é um pedaço da história do Império Chinês, nada disso. É totalmente fantasioso.
Não é um imperador específico, não é um período específico.
Totalmente fantasioso. Aqui em casa, eu vi junto com a patroa, a gente gostou bastante. Tanto que ela não se segurou, ela acabou indo pro mangá, leu tudo, aí foi pra Light Novel, daí já tem até o volume 11, ou não, tem até o volume 10 já em inglês, na Amazon lá, de e-book. E a 11 vai sair agora em maio. E eu acho que o original é até o 14, que saiu no Japão, e também tem adaptação em mangá. Os números de venda também aumentaram muito, muito, muito com a obra. A obra fez muito sucesso no mundo todo. E, inclusive, só para trazer uma perspectiva para a galera, o nosso Boot mandou uma notícia lá no nosso canal de notícias do Telegram, mas que a Nippon Television Network, que é um dos produtores que estava envolvido tanto com o Frieren quanto com o Diário de uma Apotecária, eles tiveram o dobro, quase o dobro do faturamento só por causa dessas duas obras. Então, olha o impacto que dois animes deram para uma produtora. Tipo, muito absurdo. Então, o barulho causado por essas duas obras foi muito grande. No caso da Apotecária, eles adaptaram só os dois primeiros volumes da Light Novel. Então, isso pode cheirar até que a adaptação é meio lenta, mas não é. A adaptação é bem boa, o ritmo é bom, você não tem barriga, você não tem nada, a coisa anda mesmo, é bem, bem legal. Então eles têm bastante conteúdo para próximas temporadas. A segunda temporada foi confirmada já para 2025, mas sem data. Então a gente sabe que é 2025, mas não sabe quando, né?
A produtora que você estava falando era Shogakukan, que pegou aí os dois?
Não, é a Nippon Television Network, que deu essa questão do faturamento aí na época, noticiou, foi a Nippon Television Network.
Ah, tá, porque a Shogakukan também tá uma produtora que tem nos dois da staff também, mano. Então, parabéns pela Nippon, tô desenvolvendo, que conseguiram acertar o raio duas vezes no mesmo lugar, né?
Exatamente, na mesma temporada, né? Um não ofuscou o outro, os dois brilharam, né? Impressionante, sim, sim. Isso, né?
João, você chegou a acompanhar o Diário de Apotecária?
Não sei nem do que vocês estão falando, cara.
Mas agora vamos pra terceira joia, que isso eu sei que você acompanhou.
Isso eu leio, mano.
Isso você vai falar agora, você não fala nada. Manda bala, João.
Shangri-La Frontier. Porra, moleque, o homem passa no pelado do anime do Dark Souls. É o mais próximo que a gente vai chegar de um anime de Dark Souls, onde o personagem principal, ele sobrevive dando parry na porra toda. Irmão, o ataque especial supremo, cortador de planeta, parry. Eu tô mentindo nessa porra? Tô não, mano.
Não. O bicho único, parry, cortador de sol.
O samurai robô pica da galáxia tem um ataque que, meu irmão, corta o cara em qualquer merda. O cara mandou um parry. Eu falei, puta que valeu, dá pra caralho essa porra. Puta que pariu, meu irmão. E ele é muito bom porque ele é zero investimento em defesa. É só velocidade e sorte. Velocidade e sorte.
Velocidade e sorte.
Todo esquema do cara é dano crítico. Tem cara de Isekai, tem cheiro de Isekai, mas não é Isekai. É só um anime de MMO. E sozinho, já pra mim, já cria uma camada extra de fazer, ok, ganhou minha atenção, não é um Isekai, maneiro.
Total.
E o personagem, ele só tá jogando um jogo, cara. E toda a parada do anime é tudo, o mote do anime é esse, ele tá jogando um jogo. Tem os desafios, o jogo é difícil, o jogo tem várias camadas, mas o nível de dificuldade, mas o cara tá jogando assim, ele tá jogando no high level, então tudo é difícil, todas as paradas que ele faz isso, que ele faz são difíceis. E o cara joga pra caralho, é isso, ele é um jogador que é excepcional, e o jogo força ele a ser mais excepcional ainda. Assim, eu recomendo pra quem não viu ainda, recomendo assistir, é um anime bem bom. Teve um vacilinho no final, que foi o uso de um 3D meio merda no final, desnecessário, inclusive.
Os escorpiões?
Mas teve e tá lá.
Ah,
então,
tá.
É uma mancha pra fechar o que poderia ter sido uma run perfeita. Tipo assim, deu aquela... Tipo, tava dando parry na porra toda, tomou uma raspinha de dano ali que tirou um pouquinho de HP do final. Mas só pra tirar o perfect, né, Roberto? Você que tá no jogo de luta agora. Mas o fora isso, cara, assim, foi uma run muito boa. O anime é muito bom, o mangá tá rolando ainda, tem bastante coisa pra adaptar. Cara, recomendo, definitivamente recomendo. E vocês, o que vocês acharam desse Shangri-La Frontier?
Bom, cara, a palavra que eu posso usar, que mais acho que define o Shangri-La Frontier pra mim, é empolgado. Cara, eu realmente ficava empolgado, assim como eu ficava com o Feeling e com o Diário do Apotecário, eu ficava empolgado pra ver Shangri-La. Tipo, eu queria que chegasse domingo pra ver. Porque o plot, nós falamos sobre isso em off, na época, mas o plot é simples, não tem que salvar o mundo, não, cara, é um jogo, é muito legal, eu acho que o Sanraku, ele tem uma personalidade maneira, e a parte dele, a Pencil, como que é?
Pencil Dragon.
É Pencil Bom.
E o Oikatsu. Eu acho que os três, ele deu uma liga maneira, porque nenhum fica meio que bajulando o outro, é mais um querendo puxar o tapete do outro, eu achei isso bem legal. Porra, cara, eu fiquei muito empolgado, eu quero a segunda temporada, eu achei muito da hora. E como você falou, eu acho que a única coisa que dá pra reclamar foi dos escorpiões de cristal. O resto, cara, eu gostei bastante. Todo o plot, pô, da luta do Wettermon, acho que é assim que fala.
É o Wettermon, foi isso, o samurai.
Porra, foi muito maneira, cara, eu gostei tudo. A Emo é meio chatinha, às vezes enjoa aquela vozinha dela, mas é tranquilo. A única parte fraca da obra em si, que assim, eu não sei se vai fazer diferença ou não, que é a vida deles no mundo real, que é com a guria lá, que é a
personagem
nele lá.
A Psyger Zero.
Isso. É aquilo lá, eu achei mais fraquinho, mas eu nem dava bola pra aquilo.
É a versão extreme. Como é que é o nome desse trope mesmo da garota? Esqueci agora. Que ela é o que mesmo dele? Como é que ela tem um trope, não tem um nome pra esse trope, não tem dela?
Amor platônico?
Ela ama ele, mas não consegue se declarar e fica essa porra dessa novelinha escrota.
Ela não é tsundere porque ela não agride ele e nem xinga ele.
Ela é covarde.
Ela é kudere, ela teria que falar com ele, mas não demonstrar que gosta dele. Pô, tem que pesquisar na lista lá, cara. Não lembro.
A gente tem que escutar
Você é pago pra isso, Arthur, pra saber esse tipo de coisa.
A gente tem que escutar o episódio do Daddy Daddy de novo.
Exatamente.
Eu só vou deixar essa reclamação aqui em aberto que o Arthur, ele é pago pra saber esse tipo de coisa. Real, assim.
E a falha minha, desculpa.
Mas tudo bem. A gente perdoa por hoje.
Só uma questão que você já falou pro Shangri-La. Cara, eles deixaram um jogo de MMORPG interessantíssimo. Ele descrevendo o jogo, colocando as coisas do jogo, ficou muito interessante. O build-up dos PKs antes do Wettermon foi muito legal. Ele descobrindo o mundo, ele como era um jogador de jogo bosta, ele gostava de jogar os jogos bosta.
Isso eu achei um plot muito maneiro. Ele ser um jogador de jogo merda é muito bom, porque
ele gosta dos
jogos merda, é muito engraçado.
Às vezes ele ia pra esses jogos merda mostrando como ele lutava com os bugs e tal. E quando ele chega num jogo que é perfeitinho, ele fazendo o contraste com o jogo dele, ficou muito da hora. Muito da hora, e eu quero ver mais sobre as guildas, os bichos especiais, só tem um.
Como que é? Os monstros únicos? Monstro único.
Os monstros únicos, né? Que o Edermon era um deles. Como isso vai expandir a partir daquilo? E eu acho que o ponto legal que você falou, Arthur, não tem que salvar o mundo, não tem porra nenhuma. É um jogo, é legal. Ele sai, sabe o que é legal? Foda-se, é só um jogo. Ele gosta pra caralho? É mais pra caralho, é. Mas no final é um jogo. Ele não tá renascido na casa do caralho, ou ele não tá salvando o planeta ou a vida de alguém. É um jogo. Isso é da hora.
Porque se fosse um jogo de Sekai e ele reencarnasse do jeito que ele reencarnou, ele tava fudido. Tava fudidaço, porque ele é completamente maluco. Maluco. O cara tem zero apreço pela vida.
E eu adoro o chefão Yakuza Coelho lá do caralho.
Ah, o Coelho Yakuza.
Ah, ele é pica. É maneiro, maneiro.
Sacho. Bom, muito bom, muito bom. Eu adoro aquele personagem, cara. Tipo, todos os coelhos miniaturas pequenininhos, ele um bicho gigantesco.
Tu merece.
Todo parecendo um líder de clã, samurai. E age como um Yakuza, bebendo a mesma parada. Não, agora você é um irmão, tá ligado? Aquilo, gente. Muito da hora. Então foi a terceira joia dessa temporada. Pra coroar essa temporada. Esses três, na boa, que surpresa agradável.
Todos eles tiveram 20 e poucos episódios. No caso de Frieren foram 28 e nos outros foram 24 ou 25, né?
É, então, isso é um detalhe legal. Foram longos e não deixaram a bola cair. Tá?
Sim.
Isso foi muito da hora. Foram boas duas temporadas, né? Vou sentir saudade, né?
Tomara que o Shangri-La volte logo. Volte esse ano. Ah, volta em outubro, olha lá que beleza. Ó. Outubrozão volta pra mais dual core. Eu acho que tomara que seja um dual core.
Por favor,
seja mais dois cores.
Tomara que seja. A Apotecária Fria não volta, mas pelo menos o Shangri-La tá voltando, porra. Bem, então essa foi a temporada, né? O que você gostou mais da temporada, João?
Foi nessa temporada, especificamente, foi o Frieren, cara. Esse segundo core foi muito, muito, muito bom, né? Frieren e depois o Shangri-La, real mesmo. Teve um aí, ó, vou falar pra... Teve um que eu vi que o Arthur não botou na lista. E eu já vou reclamar que é um anime merda. É um anime bem merda, inclusive. É um que é um caralho, é muito... Esse, não sei, minha esposa é foda, ela vê muito bagulho lixo. É um que a garota reencarna no... Sei lá, entra no jogo Otome, qualquer porra dessa que ela... E ela é a vilã, qualquer... Cara, que anime merda, mano. Eu esqueci o nome agora.
Parece os três animes que eu já conheci, cara.
E tem um também que ela morre, sei lá, não sei quantas vezes, caralho.
Ah, de 7 vezes, é. Eu voltei no tempo, 7 time lapse, não sei o quê.
Tô achando você colocar pra eu falar que era um lixo. Mas você ignorou, o que é bom, obrigado. Fico feliz com isso. Então são dois aí que você. Obrigado por você ter ignorado, porque são ambos são uma merda.
É que eu não vi, então por isso que eu não coloquei.
Teve outros bagulho aí também, mas ninguém se importa, então. Tipo, teve um bocado de... Tipo, teve Undead Unluck.
Não, caralho. É sério, eu tô doando mangá. Se você gosta mesmo, cara, tudo bem. Eu não te julgo.
Caralho.
Eu te dou o mangá 1 e 2 que eu tenho, tá ligado? Tem o Região dos Lagos aqui no Rio. Só entrar em contato ali pela mensagem.
Só pagar o Sedex.
Se for em Cabo Frio, eu deixo numa lixeira próxima. Tu vai lá e pega, cara. E você, Arthur, que foi dessa temporada que você falou, caraca, velho.
Cara, Frieren, acho que em primeiro... Aí, eu não sei se é Apotecária ou o Shangri-La em segundo, cara. Pra mim é um empate técnico, porque eu queria ver os dois, cara. É isso, assim, acho que Frieren em primeiro e depois é Apotecária e Shangri-La, assim, dividindo o segundo lugar. Foi basicamente isso, assim, foi os melhores, assim, pra mim.
Sim, Frieren em primeiro, pra mim Frieren em primeiro foi acompanhando ele toda semana, foi do caralho. A Apotecária, eu demorei pra começar a ver, né? E eu devorei, acho que 6 episódios de uma vez só. Quando você ficou enchendo o saco, pô, cara, vê a Apotecária. Eu peguei um domingo, devorei ele todo e fiquei mandando meme pra você, né? É, foi em segundo, também foi... Tinha uma vibe não tão parecida, mas eu acho que era bem mais similar. Porque o Shangri-La já era minha porra louca, tá ligado? Era da hora... E um pouco mais embaixo do Shangri-La, o Solo Leveling, tá ligado? Que teve lá seus problemas, mas o Shangri-La, pra mim, apagou completamente o Solo Leveling. Na coisa, tipo, de esperar aquele episódio. O Solo Leveling legal? Legal pra caralho, mas no anime mais porradeiro, divertido, mais shonen da vida, Shangri-La ganhou disparado.
É assim, não dá nem pra comparar. Eu acho que a gente que viu Frieren, você colocar o nível de produção, de direção de Frieren comparado com Solo Leveling, assim, chega a ser
não,
uma
não,
piada.
Nem dá.
Né?
No máximo eu comparo o Shangri-La, nem bati pouco. O Shangri-La, e eu já acho uma diferença absurda, tá ligado?
É, eu acho o Shangri-La melhor dirigido. Ele te prende mais do que o Solo Leveling. Solo Leveling, você tá ali... Porque, cara, o Solo Leveling, eu vi gente reclamando assim, porra, Solo Leveling é chato, só mostra o cara subindo de level, porra. O nome cara. Da parada é Solo Leveling. Você quer que seja o quê? O cara cozinhando, filha da puta.
Ó, o anime ali, como é que é? O Boku no Kokoro?
The Dangers in
The Danger My Heart. Então, é só romance, sabia? Ó que isso. Doido. Sabe que você tá consumindo também, né, cara? Senão você vai reclamar que camarão tem gosto de camarão. Mas, cara, que temporada boa, cara. Fazia tempo que eu não vi uma temporada boa assim, cara. É uma grata surpresa. É isso então, pessoal. Muito obrigado por acompanhar. Valeu, falou. Ah, foda-se, não vamos falar não. Veja Centúria no Manga Plus, tá bom pra caralho. Tchau.
É bom isso aí, é bom isso aí.
Bom.
Não, esse é aquele que tu recomendou de tu encher o saco, Arthur?
Isso, é pra você ler ele.
É o Li, pô, é o do moleque escravo que todo absorve. Ah, eu li.
No Cthulhu lá.
Saiu o segundo agora, eu quero ver o segundo.
Eu li o primeiro, pra mim isso é legal mesmo. É quando você falou que era do cara do Chainsaw, já vai tomar com o Chainsaw,
não,
caralho.
Não. Eu falei que era do assistente do Fujimoto, não que era do Fujimoto.
Caralho, porra, meu irmão. Tu não tava deixando legal. Tu tem que me vender o bagulho sem me falar que, ah, é do fulano. E tu ainda falou, é do assistente do cara que fez o Chainsaw. Eu, tá, é mesmo, é? Vende melhor. Não sei, eu sei lá quem é Fujimoto. Quando tu falou que era do Chainsaw, eu já fiquei puto já. Eu falei, ah, caralho, Chainsaw não,
mas você leu ou não, porra?
Eu li, pô, é bom. Esse mangá é bom, esse tudo é bom.
Porra, eu achei, eu tirei um painel lá de página dupla.
Calma,
porra,
só tem um capítulo.
Tem dois.
O mangá do Espadinha era bom pra caralho, até não sei mais, né? Como é que é o nome dele?
O do Espadinha lá dos peixes.
Kagurabate.
Eu tô gostando.
Caralho, é genérico demais, Arthur. Genérico demais.
Porra, agora ele tá controlando a espada com a mente pra ver como que fica lá no inventário do cara lá, pra descobrir as paradas que tá escondido. Curti,
pô,
cara.
Genérico demais.
Ah, cara, vamos deixar pra gente falar no outro próximo episódio sobre a nova temporada, mas Kaiju Number 8, eu curti, hein? Puta que pariu, hein? Puta que pariu.
Mas não viu nada ainda, cara.
Tá, é alguma. Assim, correndo o risco da gente não gravar um próximo, Arthur, porque eu posso estar disponível, o que vocês esperam da próxima temporada de bom?
Eu tô gostando.
O Slime, né? É o número um.
Slime, bom pra caralho.
O Kaiju é o outro que todo mundo quer, né? Não tem
dúvida. Konosuba 3, porra, Konosuba 3 muito bom.
É o outro que eu tô esperando. Ainda não lançou, né?
Esse Windbreak eu tenho que ver, eu não vi ainda.
Cara, veja, o primeiro episódio é pica. É muito bom. É, qual mais que tá maneiro? Ah, vai ter o arco do Kimetsu no Yaiba, né? Novo, só que começa só em maio. E também a gente tá tendo um remake de Spice and Wolf, né, cara? Porra, esse aí tá bem da hora mesmo.
Esse Spice and Wolf é o quê? Romance essa porra?
É, romance.
Ah, deve tá bem bom mesmo. Cara, tem um que eu vi que é uma premissa, que é um bagulho. Eu vi que é um de super-herói, vilão, e que é um grupo de Super Sentai.
Isso, esse eu vou ver, não comecei a ver ainda, eu tô afim de ver.
Pô,
isso.
Pô, eu botei aqui na lista aqui, eu tô querendo ver se a premissa me pareceu maneira, mano. A gente, tipo, esse nego não sabe quem que é o. Dentro do grupo tem os infiltrados no grupo de herói, alguma porra assim. Eu achei a premissa maneira. E eu sou mega beat desses animes de esquadrão, desde que. Quando era moleque eu vi Cyborg 009, eu achava. Caralho, inacreditavelmente bom aquela porra. Aquela estética, eu me amarro também.
Eu vi Esquadrão Spectre, porra, achava sensacional.
É, a mesma pegada. Aí eu fiquei puto quando fizeram um Cyborg 009 meio 3D. Cara, que bagulho lixo, cara. Netflix sempre destruindo tudo. Tá que pariu, mano. O Cyborg 009 virou tipo Iron Man, a armadura da Iron Man. Porra, o original era muito bom, mano. Aquela roupa com um botão gigante no meio da roupa, do casaco. Porra, achava que foi muito foda. Todo mundo era meio Seiya de Pegasus, meio, sei lá.
Nossa.
Tu nunca viu? Não, esse Cyborg 009 é bem foda. Mas enfim. Cara, esse do esquadrão aí, do Sentai, é Go-Go Loser Ranger. Eu tô pirado pra ver.
Esse eu quero ver também.
Esse eu tive, acho que vai sair no Star Plus, né? Alguma porra assim, né?
Isso, acho que é no Star
então
Plus.
Deve ter no Disney, então já é melhor.
Tem um que tem no Crunchyroll que eu gostei, que é Bartender Come of No Glass. Cara, eu achei maneiro. Os caras estão buscando um barman pra trabalhar num bar. E, mano, é massa. Tipo, o barman faz os drinks ali, vai conversando com a galera. Ele é bem paradão assim, mas é maneiro. Você aprende a fazer goró.
A porrada começa aqui hoje.
Não tem porrada. Você, pelo menos, você aprende a fazer drinks. Aí fica alcoolizado, entendeu?
É bom, poxa, é bom.
É, eu posso assistir um short no YouTube, deve me dar o mesmo. O TikTok deve me dar o mesmo conhecimento.
Não, o short no YouTube tá aquele cara que faz o. Ou um drink que é um cooler inteiro com 500 bebidas, tá ligado? Que um gole vai te mandar levar pra Nárnia, tá ligado? Tipo esse bartender, cara. Eu adoro o vídeo dele.
Cara, então, mas essa temporada, assim, eu acho que o Kaiju número 8, o Slime, o Kimetsu no Yaiba são as grandes. Aí tem o Mahouka também, né? Que tá voltando.
Isso, o Windbreaker também.
E tem também
tá
fazendo... o Anos Voldigoldo.
Isso, a continuação da segunda temporada do Anos Voldigoldo.
Anos Voldigoldo, ele tá prontinho pra ser um personagem de manhua, inclusive.
O Anos Voldigoldo não peguei.
Eu acho que ele veio do manhua pra cá, eu acho.
Não, ele é japonês,
O Voldigoldo é muito pica, não tem como. Ele tem Boku no Hero nessa temporada também.
Ah, né, quem se importa? Assim como o Undead Unluck, quem se importa? Porra, Boku no Hero, que bagulho merda, meu Deus do céu, mano. Que bagulho merda, porra. Por que eu ainda perco tempo olhando essa porra que pode dar aqui? Tá, isso aí, Boku no Hero, vejam aí, mané, vai. Quem tiver, não tiver amor à vida, tá aqui pra protagonista merda do caralho, porra. Tá aqui, pariu, vou salvar. Olha, o cara é um genocida, vou salvar ele.
Então é isso, pessoal. Terminando. É isso. Valeu, tchau.
Tchau, galera.
Tchau, gente. Valeu. Até mais. Let's get it. Forgiving yourself. Forgiving yourself the pressure. Forgiving yourself. Forgiving yourself the pressure. What you gotta get? So know what you gonna get. Swear it, don't you never forget. So know, forgiving your best shot. Go reach out and get ya. Gotta go reach out and get ya. Just go reach out and get ya. Get up, reach out for. But they gave him all the street codes. Little kid in the gutter with the bloody nose. Undercover buddy doesn't even read clothes. The headlines, the headburns. So tech buddy hasn't got an echo. Look a boy and he came in from a zero. Everybody looking but your mind's the powder grows and grows. Let's get it.